Declaro aberta a sessão ordinária dia 25 de setembro de 2017. Agradeço a presença de todos. Hoje, em especial, do meu grande amigo Adilson Frazão, que se faz presente pela primeira vez na sessão. Seja muito bem-vindo. E peço para que todos fiquem em pé para ter a leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que o justo deseja lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja, redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios não em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a anterior em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 74 de 2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, solicito a inclusão da pauta do projeto de lei número 18 de 2017, que expõe sobre a atualização da lei complementar número 03 de 2017. Ofício GP número 76 de 2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presidente, encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei número 35 de 2017, que trata de alteração da lei 242 de 2015 para adequação da mesma junto aos órgãos estaduais e federais. Projeto de lei complementar número 18 de 2017. Suma: altera o dispositivo de lei complementar número 3 de 2017 no Código Tributário Municipal.
Reencaminho para as comissões.
Projeto de lei número 35 de 2017. Súmula: altera o artigo 14 que exclui o inciso 3 do artigo 14 na lei 242 de 2015, de 17 de abril de 2015.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 10 de 2017. LEC. Súmula: dar determinação aos próprios municipais e de outras providências.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 11 de 2017, LEC. Súmula: dar determinação às próprios municipais e de outras providências.
Encaminho para as comissões.
Requerimento número 72 de 2017. Os vereadores abaixo assinados como assento dessa casa de lei, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário, na forma regimental, vindo à presença de Vossa Excelência, como devido respeito e acatamento, apresentar uma moção de aplauso à fanfarra do Escola Amarelando do Sul. Requerimento 173 de 2017. Gê, Carlos, no momento, ganhando abaixo assinado do vereador dessa casa de lei, em pleno exercício de mandato, na forma regimental, vindo à presença de Vossa Excelência, com devido respeito e acatamento, apresentar a minha renúncia da Secretaria da Comissão de Justiça e Redação. Jean-Carlos Momento, companheiro vereador.
Eu suspendo a sessão por alguns minutos para ver o trâmite certo que eu tenho que tomar aqui pelo dirigimento interno. No caso de renúncia do nobre colega, renúncia das comissões, O artigo 36 do Regimento Interno, nos casos de vaga licença e impedimento dos membros das comissões, cabe ao presidente da Câmara a designação, substituindo e escolhendo sempre que possível, dentro da mesma legenda partidária. Então, no caso, eu tenho que designar algum vereador para desenvolver o trabalho que o Jean estava fazendo nas comissões. Eu faço o convite ao nobre colega vereador Gentil. O senhor aceita fazer parte das comissões?
Aceito, senhor presidente.
Vou dar continuidade à sessão.
Indica a forma de repasse de ser o prefeito só na cidade de Estudos, em ver seguridade financeira, dessa muito pesada no sentido de construção de uma pista de caminhada em volta do campo de futebol suíço, existente no distrito de Nova Moreira, em nosso município. Marcos Antônio Rocha, ministro da Aposta, vereador.
Passamos com a palavra do vereador Fred Rio.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Tati e todos os presentes. Senhor presidente, eu quero deixar aqui anotado que na semana passada nós tivemos aí reunido com o pessoal do pátio e foi feito as estradas do Barro Preto, Fazenda Esperança. Então, quero deixar isso registrado, porque as estradas rurais são de extrema importância para a nossa cidade, onde tem o escoamento de toda a produção de nossa cidade. E a nossa cidade, ela é quase que totalmente voltada à agricultura, não somente à agricultura, mas ao hortigranjeiro também. Então, isso é de extrema relevância para os nossos munícipes. E nós, na semana passada, nós deixamos também aqui, inclusive está nas comissões, a moção de repúdio contra a exposição do Banco Santander, onde teve grande repercussão nas redes sociais. E nós fizemos também homenagem à professora Silvinha quanto à fanfarra. E nesse pedido está juntamente com a gente aí o Gentil e o Jean Bueno. E agora reitera o pedido para essa moção de aplausos para todos que fazem parte da fanfarra. E eu quero também, senhor presidente, deixar anotado a questão do nosso plano municipal de educação, onde hoje eu e a vereadora Tati estivemos presentes na Secretaria de Educação, onde encaminha-se para os finalmente do plano municipal de educação e logo será encaminhado para esta casa para apreciação dos demais vereadores e votação. Por hoje eu só, obrigada.
Com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, funcionário dessa casa, na verdade queria usar a palavra só para fazer um comunicado mesmo para a nossa comunidade de Nova Moreira, que a semana passada estive com o prefeito na secretaria, nosso deputado Artagão, e atrás utilizado, né, que ele tinha prometido em torno da Vila Rural e da ligação de São José a Nova Moreira. E fomos mais contemplados com a última parcela da pedra regular, que agora dentro de 20 ou 30 dias já estava depositado dinheiro para começar a retomada do serviço e terminar a obra, né, que é tão esperada e nosso município precisa, nosso distrito queria. Então eu queria agradecer ao prefeito, né, da disponibilidade de vir comigo até lá, e agradecer o nosso deputado Artagão Júnior, e igual disse na outra reunião, meu voto era dele, sim. Se ele fosse candidato de novo à reeleição, eu votaria. talvez não poderia trabalhar para ele, porque minha comunidade estava sofrendo. Ele falou: vereador, eu fiz compromisso com você, com a sua comunidade, com o prefeito. Então você vai nessa caminhada comigo de novo. Então agradeço ao prefeito, agradeço ao deputado, né? E só isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Gentil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, aos funcionários das casas de lei e a todos que estão aqui presentes. E parabenizar o Velho Alinha também, meu parceiro de trabalho ali. E estamos juntos na parada e sempre continuem participando, gente, da reunião, é muito bom. Tá? Eu, para mim também, por hoje é só isso. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Jean.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, quero também cumprimentar os funcionários dessa casa. Cumprimentar o pessoal que está presente, em especial nosso amigo Velho Alinha mesmo, o Biltinho. Ele que foi funcionário desta casa, né, senhor presidente? É um funcionário exemplar. Logo em seguida passou no concurso também da prefeitura. E com muito pesar nós perdemos esse companheiro, esse rapaz que vinha trabalhando e se dedicando para o legislativo. De qualquer maneira, continua fazendo um trabalho excelente na saúde. Tenho ouvido muitas pessoas elogiarem pelo jeito que trata as pessoas, pela forma com que não se recusa em trabalhar, em ajudar. Exemplo de todos também, o Marco, o Gentil, que também faz esse trabalho muito bem feito na nossa saúde. Tanto é que estão hoje ocupando uma cadeira no Legislativo, o Marco já há muito tempo, e o Gentil conseguiu agora, nessa última eleição, e isso é fruto de um trabalho perante a sociedade. Então quero cumprimentar todos os funcionários, mas nessa ocasião, principalmente a Belinha, que é meu parceiro, meu amigo, e sabe do respeito e da admiração que tenho por você. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar o Breno e o Bozo. Eles têm uma empresa que presta serviço para o nosso município, e essa empresa é sobre as lâmpadas, trocas de lâmpadas e manutenção dos postes, que antigamente era feito pela Copel, e agora o município assumiu isso. E eles, sempre que requisitados, pelo menos por minha pessoa, eu estou sendo bem representado por eles, sempre que a gente pede, eles vão onde está acontecendo os problemas. Então eu tenho que agradecê-los, a exemplo também do Alexandre, que aqui se encontra, sempre em contato, sempre que tem alguma coisa a gente procura e resolve os problemas do nosso município, que é ele para isso que estamos aqui. Nós como vereador para apontar para eles os problemas e eles como ganhadores da licitação para que possa sanar os problemas para os quais ganharam a licitação. Senhor presidente, eu gostaria de destacar que estivemos na semana retrasada, na semana passada, não pude vir a sessão, e conforme tínhamos convidado, conversamos com o Artagão também a respeito dos postos artesianos. Aí na sexta-feira, me parece, ele veio aqui na noite também, já deu a notícia da população, mas de qualquer forma, como nós não sabíamos dessa agenda dele aqui em Marilândia, nós estivemos lá e ele nos garantiu que Marilândia logo ia ser contemplado, porque os postos já tinham sido contemplados. Mas uma questão burocrática de localização, de problemas com a empresa que estava terminando esses serviços, não teria vindo até então para cá. Né, gente? Tivemos lá, a gente tinha à tarde, e o nosso funcionário José Alexandre, que não está aqui. Então, ele nos garantiu que estaria vindo para Marilândia, e se levássemos sorte, Marilândia podia ser a primeira de toda essa região. Porque tinha uma questão de logística, eles iam em cada cidade, mas não poderia ser a primeira se eles não viessem por Irati. Viessem por aqui, mas não seria a primeira, depois Cambia, depois algumas cidades da nossa região. Então, não sei o que ele disse já na sexta-feira, porque nós tivemos lá na terça. E na terça-feira ainda não tinha definido a rota dessa empresa que estaria trabalhando. Mas, de qualquer maneira, eu só queria dizer que estivemos lá, conforme combinado, o Pardal, estivemos conversando aqui, né? O Lila também comentou sobre isso, nós estivemos lá cobrando isso, entre outras coisas também, para o nosso município, mas que vai ser, na verdade já foi contemplado, apenas um problema de logística sobre o trajeto dessa empresa que não teria vindo ainda. Mas esperamos que tenhamos levado sorte, e ele garantiu que no que dependesse dele, uma força, uma cutucada, vamos dizer assim, na empresa, que a empresa com certeza viria para a Marilândia primeiro. É isso que a gente espera. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadores, presidente da Câmara, funcionários dessa casa. Só queria pedir desculpa ao vereador Jean, que eu não tinha lido direito as duas comissões, até com o SUS eu não sabia, nós somos das comissões, sou relator, e a gente não conversou nada sobre isso, eu não sabia. Eu gatei para ler aqui, né? Não, a gente não comentou nada, não sei se é porque eu estava trabalhando na zona rural, se eu tento ligar alguma coisa, mas eu não sabia, tá? E eu vim falar sobre os retornos. Estive conversando com o prefeito hoje, ele está dando a maior atenção no retorno do município. A gente sempre está cobrando, principalmente o retorno da entrada do Carquejo. E está difícil, mas ele está cobrando também, até com outras pessoas lá que tem mais acesso. E a gente tem 50% de conseguir o retorno, se a gente não conseguir. Então está complicado, porque eles não dão muita atenção. O que o prefeito já conseguiu já é bastante coisa para o município, foi mais retorno que os outros. Mas a gente está batendo em cima, está pensando até em protesto lá, porque eles já estão ali mexendo bem na pista ali, já não está se locomovendo para o lado direito da pista. Então hoje eu estive visitando lá, dando uma olhada, conversei com o engenheiro, ele falou que não está sabendo de nada. E eu estive também na Fazenda Esperança hoje falando com o administrador Gilmar. A prefeitura já está lá na média dos 15 dias lá arrumando as estradas. Hoje eles estavam fazendo um remendo até na Santa Lúcia, ali nas principais lugares que está mais estragado. Então está indo, as estradas já estão uma porcentagem boa já arrumada. E eles estão dando assim, um trabalho bem feito, tá? E tem alguma coisa que precisa ser arrumado, devagar para conseguir. E sobre os postos artesianos, sempre estão respondendo lá, principalmente o César, não sei se você conhece, né? O César, que é secretário lá, sempre me responde. Aí tá desde março, vai em agosto, vai em setembro. Aí você manda, agora mudou para tal dia. Agora o Artagão se comprometeu agora vindo aqui, e até a final de outubro parece que tá furado. Tomara que sim. É por hoje só isso, obrigado.
Opa. Vereador José Arnaldo Diniz.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a presença de todos aqui presentes. Falar por nome aqui, assim, para a pessoa que vem aqui, eu fico muito contente, e a gente faz questão de digitar o nome que a gente sabe aqui, que a gente conhece por nome. Com a presença do funcionário dessa Casa de Lei, o Ricardinho está aqui presente, mas a todos os funcionários dessa Casa de Lei, o Monário está aqui presente, o Prado está aqui presente, que obrigado pela vinda de vocês. O Gaelzinha, grande funcionário, era funcionário dessa Casa de Lei, hoje trabalha na saúde, faz um grande trabalho na saúde. O Moraes está aqui presente também, tá, obrigado Moraes, uma grande pessoa também. A irmã do João Karatê está aqui presente, obrigado pela vinda de você aí. O rapaz aqui, esqueço o nome dele. Adriano Brazão, obrigado Adriano pela presença. O Marquinho, do sindicato, que faz um grande trabalho com nossos produtores rurais e dá a maior atenção que os produtores precisam. E está aí dedicado, né Marquinho? Junto com o nosso produtor e fazendo o possível que possa resolver os problemas do nosso produtor no sindicato rural. O Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela vinda. Obrigado pelo teu trabalho, de seu esforço e de ter prestar serviço para o nosso município e prestar um serviço de qualidade. Obrigado a vinda de você aqui pelo acompanhar essa sessão. Obrigado, jovem, que está aqui presente. Muito obrigado a vocês. Continua vindo nessa sessão na próxima segunda-feira. E a gente, conversando com o produtor, como diz o vereador Lima, se tocou hoje aí, numa essa duplicação dessa rodovia, elas vão prejudicar muito nossos produtores rurais, aonde que eu disse aqui na sessão passada, vai ser um problema sério, porque o maquinário vai ter que transportar o maquinário, o situante vai ter que transportar numa prancha, e a prancha não é todos os produtores que tem, se for pagar na hora que quer também não acha, vai ser complicado. E eu fiz uma indicação aqui, na passada, tem uma abertura de uma estrada que vem ali do Zé Sobrinho, cruza um sítio dela que era da propriedade do João Barbino, e ela sai ali do perto do Rio Sutaliba, na Praça da Areia, que sai aqui da Praça da Areia e vem sair aqui no nosso município de Maranhão. E essa tem um trecho de 200 metros, não é fácil fazer, mas o município tem que achar essa solução de resolver esse problema para fazer essa estrada, para facilitar para os nossos produtores rurais, para que faça que esses maquinários, com coedeira, com prateadeira e os tratores para fazer o serviço da sua propriedade. E falaram até os produtores rurais em protesto, e eu aqui estou junto com o produtor, eu já sou acostumado a enfrentar essa batalha e ir através de protesto, principalmente a Rota Norte, que deu um grande resultado em São José através de protesto, porque se fosse só falar em documento não tinha resolvido. Então os produtores estão certos, a união hoje que faz a força, e a gente está junto para resolver. É só avisar, Marquinhos, você que está aí encarregado dessas coisas aí, que tem até uma vacinada, que eu assinei essa vacinada, e você pode contar com o vereador Lila também, que está nessa frente, e os demais vereadores aqui, o Marco Rocha, a todos os vereadores que eu acho que quer entrar junto nessa caminhada para proteger o nosso produtor aqui no nosso município de Marilândia. A gente está junto e pode contar, é só avisar, ligar para mim, a gente marca o dia, a gente faz essa frente e estamos juntos. Quanto mais produtor, melhor é para resolver esse problema do nosso município. Porque a Rota Norte é uma empresa, ela não está preocupada com ninguém, não, na verdade. É uma empresa que foi erro de governo de estado na época, do governo federal, do governo estadual, porque deram contrato para essa empresa de 30 anos, mas não escreveu o que dizia, o que podia fazer com a produtora, nem lembraram disso aí, dessas condições de travar a passagem da propriedade do nosso produtor. E a duplicação é um direito desfazer, porque era para ter feito, porque o tanto de pedágio, tanto dinheiro de pedágio que eles arrecadou. E eu vi uma propaganda no TV esse dia, o deputado federal que assumia o SEDU, hoje voltou para a Câmara, o deputado Ratinho Júnior, fazendo propaganda, querendo ganhar um nome nisso aí, em rodovia. E sem rodovia não tem nada com o governo, isso é o dinheiro caro do pedágio. É o dinheiro alto do pedágio que o povo paga e não tem nada a ver com fazer campanha de ninguém, não. Isso aí é obrigado, era para ter feito já há grande tempo essa rodovia. Então eles arrecadaram muito dinheiro nisso aí. Eles têm o direito agora de fazer tudo que o produtor precisa para resolver os problemas do produtor. Na verdade, os pedágios, quem pagou? Quem está pagando? É os produtores rurais, o povo. Todo o povo do Brasil inteiro, na verdade. E a gente está junto aí, mais uma vez. E fica, gente, espero vocês, contar com vocês aqui na próxima segunda-feira. Obrigado.
Com a palavra, vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que se encontra aqui hoje, em especial algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, alunos do colégio. O Adriano, meu amigo, o Caiolinha, o pessoal está aí, não vou citar nomes de participantes do Macafe. Essa semana eu estive conversando algumas situações no pátio, né? Nós temos 910, né, Diana? Acho que mais de 900 quilômetros de estradas rurais e o pátio não dá conta, né? Eu já visto que conversei com o Mauro, que está com um deficiente funcionário, né? Nós tínhamos bastante máquina, né? Até sempre tinha 7 de setembro, estilava o segundo das máquinas, mas o produtor estava lá esperando. Eu acho que nós temos que, falei isso hoje, eu acho que esse concurso talvez venha corrigir esse erro, né? Porque você pega algumas situações, nós falamos de estrada mestra, e eu fico sempre com dúvida do que é uma estrada mestra. Porque a estrada mestra, se é aquela para escoar a produção, aí o cara que tem granja, por exemplo, que paga 17% de ICMS, né? pegando uma granja simples aí, uma granja de 35 mil frangos, né, a base de R$1 cada frango, que é o preço de venda. Não estou nem falando de ração que vem, tudo destacando nota de produtor, que destaca dentro do município. Nós temos aí então uma granja arrecada em torno de mais de R$6 mil para o município. Então, se nós tivéssemos aqui 100 granjas, nós teríamos, 1.000 granjas, nós teríamos aí em torno de 6 milhões. Quer dizer, eu acho que o município, nós temos um município que tem água, nós estamos a 58 quilômetros do Vale do Douro, mas parece que a granja ainda não entrou nessa ideia de ser uma prioridade. E eu vou sempre defender essa bandeira, como defendi enquanto era candidato, porque gera emprego. É estrutura familiar, são duas, três pessoas, mas são pessoas que estão trabalhando aqui, gerando imposto. Porque às vezes a gente tem essa noção de olhar sempre com um horizonte maior, e a gente pensa sempre em grandes produtores, e eu brinco sempre, até disse isso, assim, o cara ficou bravo comigo, né? Eu disse assim, ah, mas você planta horta, mas você tem trator para puxar, né? O granjeiro não tem trator, é igual o cara que entrega leite. Não tem como ele sair. Nós tínhamos um problema no São José, hoje sanado, de um produtor de leite lá, que durante 8 anos, porque votava contra a administração, não tem atendimento. Graças a Deus foi superado agora. Né? O atual prefeito procura fazer uma administração lisa com relação a essa questão de posições políticas e foi resolvido. Mas é uma coisa que me deixa extremamente, enquanto cidadão, não é enquanto vereador, enquanto cidadão. Eu acho que todo mundo que produz aqui dentro tem que ser atendido, do mesmo jeito que eu falo com relação às estradas. O vereador não tem que estar pedindo estrada, mas quando ele pede, obviamente ele não pede para ele. Ele pede para quem? Ele pede, obviamente, para a população. Eu não sou produtor rural, eu não dependo. O Lira não é produtor rural, o Vinícius não é, o Jean não é, a Tati não é especificamente, mas nós precisamos representar, e a função nossa é representar o povo. Bom, com relação a esses transtornos gerados, com relação à duplicação, que o nosso colega Pajal falou, ele falou muito bem, eu só preciso pontuar algumas situações, e não fazendo minha culpa. Primeiro, o que 30 metros especiais de domínio, a Clark entende bem, isso acaba sempre explicando para a gente, é do governo. Se você está tirando um transtorno, foi porque alguém construiu uma área que não era dele. Ponto. Né? Se a lei não foi feita muito cedo. Né? Segundo, que essa notificação, quando foi acordada, e eu acho um péssimo negócio, eu acho que toda vez que você terceiriza, toda vez que você privatiza, você mostra que você é incompetente para administrar. E o governo mostrou-se incapaz, incompetente através do DR, né, que faliu, sucateou o DR, para dar essa sustentação. Mas quando você fala dessa duplicação, e aí ele faz uma crítica ao meu colega de partido, que é o deputado Ratinho Júnior, aí eu tenho que sair em defesa. Né? O senhor lembra bem que quem fez essa burrada desse acordo foi um homem chamado Jair Nery, e nem sei se está aí mais. E aliás, não fez só essa, fez muitas outras. Aí na sequência, para se ganhar uma eleição, um cidadão que eu não respeito, chamado Roberto Requeno, disse ou abaixa ou acaba. E a população votou nele, ele não baixou, não acabou e continuou dominando. Então fazer discurso não resolve nada. O que é que precisa ser feito? A população precisa tomar consciência que uma vez agora vencendo o contrato, eles cumprindo aquilo que foi prometido, assinado, pronto, como nós vamos rever? E eu, conversando com o deputado Sérgio Souza, quando da visita que fizemos a ele, ele colocou uma situação que eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu também não entendia. Se a rodovia é federal, o Estado não podia ter domínio sobre ela para negociar. Concorda? Eu não entendo de leis, né? E ele disse o seguinte, que o quilômetro ali de pedágio aqui custa em torno de R$13, é mais caro do Brasil, em média. E o governo conseguiu fazer, o governo do PT, do Lula, fez uma custão de R$1,20, né? Mas ele foi só eleitoreiro, depois de 8 anos deu problema, não conseguiram manter as estradas. Mas agora existe um estudo de R$6. R$6 é a base. Eu não vou explicar aqui porque daria trabalho, só para você ter uma noção. Se fosse, e será aprovado, porque a rodovia é federal, o que vai acontecer? O pedágio mostra que, por exemplo, cairia pelo menos pela metade. Então agora vai ter que ser negociado em um federal, na Câmara Federal. Vai ter já tem uma comissão lá que está discutindo isso. Então, infelizmente, o que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? O povo precisa estar atento e tomar uma posição sempre que possível, mostrando de que nós não vamos impunir nada de goela abaixo. Então, eu me lembro quando o Pardal
quando o vereador Parnal estava naquela situação de José, ele chamou a Polícia Federal, veio inclusive com o intuito de retirar o senhor conseguiu convencer a polícia a ficar com o senhor lá, e eles começaram a tomar posição. Infelizmente, se não dá no jeito, tem que ser na força. E eu me coloco à disposição sempre necessário para vocês, para que a gente possa buscar um entendimento. Mas entender que as coisas não podem e não devem ser resolvidas na base da emoção. Eu acho que é preciso o que precisa ser feito agora. Né? Nós precisamos o que agora? Precisamos que seja cumprido isso. Cabe a quem essa fiscalização? Não é isso? Todos aqui nós temos representantes. Porque eu, como vereador de primeiro mandato, e espero único, eu tenho sofrido com algumas coisas. Hoje à tarde até falei com o Jean, porque é obviamente que eu tenho que aprender com os mais experientes. Eu preciso entender como é que funcionam as coisas. Então, por exemplo, e é importante que vocês estejam aqui. Eu falei isso na reunião passada, mas haviam poucas pessoas. Eu quero de novo. Porque de repente os deputados chegam aqui e dizem que vão pôr protocolar uma emenda de 100 mil, de 200 mil, viu? Mas ele não traz o dinheiro no bolso e entrega para você. Porque tem outro dia, algumas pessoas não entenderam, falaram aquilo que entendia, e eu respeito a posição de todo mundo, porque sou democrático, e aí a gente sai na rua, nossa, quase apanha. Viu? Mas tem 3 milhões agora para você fiscalizar, não me dá, vamos procurar, eu preciso achar esse dinheiro também. Então são 3 milhões de emendas que não chegou, de acordo que vai chegando essa emenda, vai sendo executado. E aí nós fiscalizamos a aplicação do dinheiro público. Com relação a esse bolso artesiano, eu fico muito feliz pelo interesse dos colegas, mas por exemplo, hoje eu conversando com o Jean, e às vezes até causa mal entendido, não entre vereadores, mas às vezes entre eleitores, é possível que isso aconteça. Então, uma briga antiga já, né, Jean? Você me explicou, o Marco tinha me explicado. Então, mas, cara, se já era uma coisa que tinha pedido, vamos dizer lá, vamos citar hipoteticamente aqui, o Jean já tinha pedido o bolso artesiano, agora a Clademil foi lá atrás. Mas que bom que a Clademil foi atrás, porque tem que ir de novo, se puder vai o outro. Né? Eu, de fato, já havia sido prometido, mas eu acho que esta casa de leis precisa estar unida nesse sentido, nós precisamos caminhar junto. Né? Aquilo que é interesse de Nova Moreira, Marcos, você sabe disso, eu me coloco à disposição sua e da Tati, como a Tati e você tem se colocado à disposição nossa também. Nós estamos precisando trabalhar nessa ideia de entender que aqui não há política eleitoral, não deve existir. Existe uma política de fiscalização administrativa. Agora, é óbvio que daqui a 3, 4 anos, aqueles que quiserem ser candidatos vão disputar. Né? Porque é uma coisa que até eu não concordo também, tenho uma posição diferente sobre isso, sobre a permanência no mandato para a disputa de cargo eletivo. Essa é uma posição que eu tenho. Mas o que eu quero deixar bem claro a vocês é o seguinte, que primeiro nós precisamos ter, saber quem está falando, como está falando. Porque você imagina a cena, vou imaginar que eu dou o microfone para alguém e alguém fala em uma reunião, ou num colégio, ou em qualquer outro lugar, uma coisa que é inverdade. E daí como é que fica? Eu não consigo explicar para essas pessoas, porque às vezes chega no ouvido de um e não chega no outro. Então eu fico extremamente magoado quando acontece isso, por quê? Porque esta casa tem feito o trabalho que é necessário ser feito com dificuldades. Eu sempre digo isso. Não é porque nós somos vereadores que aqui nós não somos pai de família, que aqui nós não somos, não temos mulher, não temos filho, não temos conta para pagar, não temos problemas. Eu hoje quase que não venho para a reunião. Francamente, eu tive uma crise agora à tarde em casa, até liguei, por exemplo, se precisasse. Amanhã faz 30 dias que eu perdi um filho. Né? O Thiago era meu filho, todo mundo sabe disso. Então, mas eu tenho que analisar o projeto de um jeito, porque eu não posso chegar aqui e dizer se eu não estou bem e vou para casa. Né? Então, peço até desculpa, porque esses dias eu tenho andado meio ausente com relação a isso. Mas dizer a vocês o seguinte, que é preciso ter uma paciência. Né? Eu não posso imaginar na cabeça de ninguém que alguém queira aqui alguma coisa que não seja no bem do município. Mas a gente precisa entender que às vezes a mesma pessoa que faz um discurso para mim que quer o bem do município, e isso eu tive esse problema de manhã hoje em casa, aí queria que eu pagasse uma receita, e eu não pago a receita. Né? Não posso pagar, eu posso descer com você na saúde e brigar com relação a isso, para ter o remédio, mas nós vamos ter tudo. E ele disse, você vai precisar de mim na próxima eleição. E foi maior bravo. Então, aí como é que faz? Eu queria entender, eu fui meu dia hoje à tarde, eu disse assim, então, mas eu estou no terceiro mandato e escuto a mesma coisa, quer dizer, é complicado. Porque independe da vontade da gente, o Parnal está 5 mandatos, deve sofrer muito mais, o Marcos, né? Mas eu queria, e eu estou aproveitando para fazer esse discurso, porque nós temos jovens aqui, e eu gosto muito de jovens, porque jovens, eu brinco sempre que Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para o nosso mundo. Então, eu, enquanto professor, eu gosto de trabalhar com essa ideia, que vocês é que precisam tomar posse disso. Hoje vocês estão assistindo, amanhã talvez estarão aqui, e eu estarei assistindo. Então, é preciso entender que cada poder trabalha dentro daquilo que é possível. O poder executivo executa. Os assessores, o prefeito, através de seus assessores, ele vai executar. Mas eu posso não gostar de um assessor dele, isso não faz com que o prefeito troque o assessor. Mas ele me permite que eu possa criticá-lo, né? Então, eu acho que nós precisamos ter cautela, equilíbrio, e o que me incomoda um pouco, dizem os vereadores mais antigos, que isso também é comum, é que se a gente quiser encher a Câmara de gente, é só a gente contar que vai ter uma treta aqui na segunda-feira que vem, e eu com o Jean vamos brigar. Aí vem todo mundo, porque parece que. E eu não vejo desse lado. Eu acho que o político não pode trabalhar com essa ideia. Nós precisamos apontar as dificuldades que existem, obviamente. Mas entender, vou repetir isso mais uma vez, que um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E é isso que a administração tem tentado fazer. Não tenho nada para defender de administração nem para criticar. Né? Não participei de outras, mas vejo nessa a possibilidade de um mandato bastante interessante. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos para a ordem do dia.
Matéria em primeira e única discussão. Requerimento número 72/2017. Apresentar a moção de aplausos à fanfarra municipal do Rio Grande do Sul.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, quero defender esse requerimento assinado por todos os vereadores. Acredito que todos assinaram, pode conferir. Todos assinaram. Agradecer também por todos terem assinado. Talvez as meninas, algumas de vocês aí já participaram ou estão participando da fanfarra. Nós estamos reconhecendo o trabalho da fanfarra, que ninguém ganha para estar lá, todo mundo está lá por força de vontade, todo mundo está lá para demonstrar um pouco do que sabe e, consequentemente, levar o nome do nosso município para fora. Nós tivemos agora, nesses últimos 7 de setembro, Marilândia se apresentou em Mauá, Califórnia, Rio Bom, Apucarana, e, consequentemente, levou o nome de Marilândia para todos esses locais. Então, nós vereadores, como já foi explicado aqui, nós somos representantes do povo. Então o povo está aplaudindo a fanfarra municipal por estar levando o nome de Marilândia brilhantemente, sem passar vergonha, para todos esses municípios. Então quero cumprimentar a Silvinha, né, que já foi apresentada uma moção para ela na semana passada, e consequentemente todos os participantes integrantes dessa fanfarra. E também, com certeza, o prefeito, que vem dando um incentivo, né, desde o passado. Inclusive temos aqui o Adriano, que fez parte como instrutor também da fanfarra no passado, né, Adriano? Acredito que você não tenha sido apresentado nenhuma moção também para vocês, mas de qualquer forma merecia também, e não vamos deixar acontecer como aconteceu no passado, exatamente, homenagear depois. Vamos homenagear agora então a fanfarra da nossa cidade. Parabéns, e a população de Marilândia nesse momento aplaude. Muito obrigado a todos que participaram.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, gostaria só de fazer um comentário referente a essa moção de aplausos para todos os integrantes da fanfarra. Eu achei um texto muito condizente com tudo isso, que diz assim, ó, dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O amor no mundo, para isso, né, que hoje o mundo está agonizante sem o amor, então isso é uma demonstração de amor para com as pessoas que fazem o bem pela nossa sociedade, que é zelar continuamente por ela. Então, esse é o meu pronunciamento para essa moção de aplausos.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, não, só para fazer uma ressalva, talvez alguns jovens aí não... Então, quero parabenizar já mais uma vez a iniciativa dos 9 colegas, em especial do Jean, da Tati e do Gentil, que propuseram esta...
Cravelinho.
Eu falei Tati, desculpa. Cravelinho, eu sempre troco o nome das duas, é impressionante. Até me perdi. Não, para dizer o seguinte, quando ele diz assim, não homenagear depois, é porque nós temos hoje a escola Ângelo Miller, né? O Ângelo foi um cara que teve um trabalho brilhante com relação a... Não fala? Mas na época não era reconhecido, né? E aí, como ele teve uma morte prematura, né, jovem ainda, tinha lá, não sei se 20 anos, 22 anos, né, então depois ele acabou ficando muito famoso, todo mundo lembrava, então falava com muito carinho, né. Então, para não cometer esse erro, achei muito pertinente, por isso que eu vou contar.
Permanece em discussão.
E é só esse projeto, essa moção, eu sou a favor, que eu acho muito importante, sempre digo aqui, uma pessoa voluntária, sem ganhar nada, e trabalhar, fazer esse serviço aí, acho que quase todo dia, é, sair nas ruas, incentivar os jovens, tirar os jovens de outros caminhos, caminho ruim, e levar para o caminho bom. É uma coisa muito importante, está de parabéns. Nota 10, sou a favor desse projeto, dessa moção. Obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 34/2017. Sumo. Solicita autorização para a realização de concurso público.
Coloque em discussão.
Só mais uma vez, já foi falado na semana passada, só para reiterar, esse concurso público é para suprir as necessidades especificamente na vaga de motorista e professor. Né? Nós estamos contratando PSS, alguns professores. E eu não tenho o número exato, talvez os vereadores mais antigos possam me auxiliar, que alguns se aposentaram, né? Eu acho que até o ano que vem, quantos?
24.
Quanto? 24 pessoas fora, né? Quer dizer, então, precisa de repouso, como foi que era feito. Aí eu tenho dado na rua, alguém disse assim, viu, mas deve ter como ajudar a gente a passar. Eu digo, não, vai dar para fazer inscrição, só acho que vai tentar passar. Essa casa vai fiscalizar.
Permanece em discussão.
Presidente, quero manifestar favorável também. Na sessão passada não tive, quando foi a primeira votação, mas quero manifestar favorável justamente porque nós sabemos da necessidade, principalmente da saúde. Né? Nós temos os motoristas de ambulância dobrando, fazendo, trabalhando todo dia, e além do desgaste físico deles, o perigo que os pacientes passam, né? Porque uma rotina de trabalho acima do permitido acaba explorando muito e ocasionando um perigo muito grande para essas pessoas. Então, meu voto é favorável, além de todas as outras funções que tem, né? Tem fiscais, tem várias coisas, além de que também nosso município é um município pequeno, conta com poucos empregos, e isso aumenta aí pelo menos umas 30, 40 pessoas se passar no concurso, entrar e poder trabalhar com uma estabilidade muito grande que é na nossa prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, meu voto é favorável, uma vez que há necessidade não só de motoristas e professores, serviços gerais e outros cargos que serão colocados para esse concurso que deve se realizar em breve. Obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, o meu voto é favorável, principalmente em serviços gerais, o Mastiga trabalha sozinho, é três vagas, motorista é quatro e operador de máquina é um. Meu voto é favorável.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 9/2017. Leste. Súmula. Concede o título de cidadão honorário ao município de Mário Grande do Sul, ao deputado Alex Canziano Silveira.
Coloque em discussão.
Respeito, queria comentar esse título de cidadão, respeito os nossos colegas vereadores. Aqui já teve vários tipos de cidadão dado nessa casa de lei. Aqui tive nesse mandato o título de cidadão que foi dado pelo vereador Edmilton, sobre o presidente lá da Coamo, que foi necessariamente uma grande importância. Está de parabéns, vereador Edmilton, pelo título cidadão. Outro foi da vereadora Cladanil, que foi dado de cidadão por pastor, que é daqui de Marilândia. E até eu fui no dia lá, fui nesses dois, né, daqui de Marilândia, do presidente da Coamo, e no pastor, que eu fui lá também, que foi muito importante. Parabéns, vereadora. Mas hoje, com todo respeito, esse título cidadão para político de fora, político de Brasília e político de Estado hoje, eu vou ser contra. Porque nós estamos hoje, no momento, nesse Brasil, vou falar nesse Brasil, a nível de Brasil, não é o momento de dar título cidadão para político nenhum. Porque aonde tem um Brasil cheio de corrupção, onde tem um Estado cheio de corrupção, e um exemplo em Apucarana, foi dado um título cidadão para o deputado André Varga, aonde era o deputado que mais trouxe recursos para Apucarana. Aí os vereadores teve que voltar para trás porque ele estava envolvido na corrupção. Então, esse momento, nessa crise política no Brasil, nessa crise política no Estado do Paraná, não é o momento de dar um título cidadão para a política. Não tem nada contra o deputado prestou serviço aqui e vai prestar, não tem nada contra, eu sou contra o título cidadão nessa casa de lei. Obrigado.
Permanece em discussão.
Só para uma formação, obviamente, respeito demais a posição do meu novo colega, como sempre respeito. Eu acho que tanto a moção honrosa, a moção de congratulação, não nos faz incorruptíveis. Né? Então, se dá um exemplo, a fanfarra hoje, Mariana, recebe um título em homenagem, ou uma homenagem dos vereadores, que eu acho muito bem colocado. Se daqui 5 anos, 10 anos, né, infelizmente as pessoas que estiverem na fanfarra não se portarem de forma decente, não tem como rasgar, porque nós não temos como prever o futuro. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que analisar enquanto um momento. E respeito a posição, mas, por exemplo, eu vou só citar um exemplo claro com relação ao Rocha Loures. Vocês conhecem bem, o Rocha Loures foi pego naquela situação daquela mala de dinheiro do Temer. Mas o Rocha Loures, enquanto deputado federal aqui, não é do meu partido, eu não participava disso aqui, mas conversando com alguns vereadores, foram feitos aquele asfalto que ele trouxe, um monte de benfeitorias. Então é óbvio que ele recebeu a votação aqui mais grande. Agora, hoje, ele é um caso de polícia. Eu sempre tenho falado isso constantemente. Só para citar um exemplo, na última eleição, eu votei para o presidente o Aécio Neves. Aí eles tinham deixado o cara pedir na sala, pô, o Aécio Neves ali foi pego, eu não tenho mais de estimação, eu não voto mais nele. Vou escolher outro agora. Eu não tenho mais de estimação. Mas por isso eu sou favorável ao título, em virtude do que o Alex representa para o município hoje. Agora, infelizmente, para frente eu não posso prever. Talvez daqui um ano ou dois, ou talvez daqui uma semana ou mais, eu venho aqui e digo, gente, eu também fui enganado. Né? Mas a princípio eu tenho que analisar o que ele fez o trabalho, e não é de hoje que mais. Eu sou eleitor do Alex, em função do Marcílio Antônio Chibal, que é esposo da nobre colega aqui. E eu sempre acompanho o trabalho dele, desde quando ele era vice-prefeito em Londrina. Né? Sempre foi sério, pautado, defendendo a educação. Né? Tanto que a minha filha até ganhou um prêmio, aquele prêmio do Soletrando, que gerou depois um ônibus aqui para o município. Projeto dele, trabalho todo desenvolvido para ele. Hoje nós temos essa situação do consórcio que está sendo levantado para poder fazer os asfaltos aí nos municípios. Também ele encampando este projeto, né? Então, na minha opinião, ele merece, por isso eu vou votar favorável. Mas respeito as posições do contrário. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, também gostaria de manifestar favorável a esse título. Como já disse na sessão passada, não só o Alex Canziani, o Guardarão também, que foi o deputado que mais serviu Marilândia, deputado estadual. Marilândia sempre teve um problema muito grande, que os prefeitos eles dividiam muitos votos para muitos deputados para poder querer abraçar o mundo, e Marilândia não tinha representatividade nenhuma. E hoje nós temos uma representatividade muito grande pelo Guardarão Júnior, que é deputado estadual, e pelo Alex Canziani, que é deputado federal, não só em Marilândia, o Alex Canziani, que é o deputado federal, segundo mais votado do Estado, né? Segundo mais votado do Estado. Vale lembrar, não é nem corrigindo, mas só lembrar o nosso colega José Arnaldo, o popular Pardal, que todos nós somos políticos, estamos políticos, né? Nós somos vereadores. E até que se prova o contrário, todas as pessoas, independente se são políticos ou não, são decentes, são gente boa, e até agora não tem nenhuma investigação do Alex Canziani, não tem nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, né, ele é um deputado que defende a educação, e muitas emendas, muitas obras tem no nosso município graças ao Alex Canziani. Então, voto favorável, mas também, como disse o nosso colega Edmilton, que a democracia faz parte, cada um a ponto, um a favor, respeito a opinião de todos que forem contra, mas o meu voto é a favor, e se algum dinheiro for perdido, que a polícia encarregue-se de prender. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, Eu votei a favor pelo pedido de Vossa Excelência, mas eu fui muito contente que ele votou em algumas coisas contra a população, mas como ele ajuda a Marilândia, eu voto favorável.
Permanece em discussão.
Senhor Presidente, meu voto é favorável ao título cidadão para o deputado federal Alex Canziani, uma vez que estou presidente do partido, da qual ele é também presidente do Paraná, do mesmo partido, que é o PTB. E às vezes nós nos tornamos ignorantes quando se coloca todos os políticos no mesmo saco. Eu acho que a gente tem que saber separar isso, não é porque alguns se fazem desse título de na situação em que está, tudo bandidagem, aí a gente está se colocando, se igualando a muitos, quando que na verdade nós temos também políticos honestos, né? E temos também políticos desonestos, isso no sentido geral, não só lá no federal, como no estado e também como dentro dos municípios. A desonestidade não se faz nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas, quando a gente está até mesmo numa fila de banco e quer tentar passar na frente de outras pessoas que merecem estar em primeiro lugar sempre. Isso não só na questão de política, mas também como advogados, dentistas, médicos, enfim, em todas as áreas. Nós temos políticos e políticos, advogados e advogados. Então, meu voto é favorável devido a tanto empenho e emendas que o deputado Alex Canziani tem trazido para o nosso município. Obrigada.
Permanece em discussão.
Só para fazer uma conclusão, que eu faltou-me naquele momento, de dizer que, atrás de um político ou junto de um político, a gente tem que analisar o ser humano. Né? O ser humano. E o ser humano, ele é, obviamente, passivo de erro. E eu gosto de contar essa historinha, porque tem alunos aqui hoje ouvirão isso. O político, ele usa o dinheiro que é do povo, alguém é pago para ele trabalhar pelo povo. E ele não trabalha, então ele é corrupto. Ele é uma pessoa que não merece o respeito. Eu sempre pergunto assim, mas o professor que também enrola a aula, ele também é ladrão do dinheiro do povo. O funcionário público que não trabalha, ele é ladrão do dinheiro do povo. Né? Então, vocês entendem o que eu digo para vocês? O aluno que deixa de estudar e vai colar, né, usar subterfúgio na prova, ele também está lesando, é um mesapato. Porque num futuro, eu sempre digo isso, a gente vai criando pessoas mais ou menos, eu tenho 23 anos de educação. Por isso que eu posso falar de carteirinha. 23 anos de estado de alta. E a gente claramente, a gente percebe que existem pessoas que levam a sério e outros não, porque isso vai dentro do lugar. Eu digo assim, se o ser humano não for uma pessoa que preste, já, falei isso para você hoje, né? Se ele for motorista, ele será um mau motorista. Se ele for padre, ele será um mau padre. Se ele for um pastor, ele será um mau pastor.
Se ele for isso, inclusive.
Né? Você entende o que eu quero dizer? O senhor diz o seguinte, a pessoa tem que ter, obviamente, lisura, não é isso? E é uma coisa que a gente vai. Então, ninguém aqui está discordando, só está emitindo posições. Agora, é óbvio que com a atual conjuntura, podemos dizer, político, eu sempre gosto dessa frase, que o castigo de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E vai ser governado sempre por quem gosta. E é óbvio, você imagine alguém que tinha 50 milhões, no caso do Gedel Pereira, né? 50 milhões no apartamento, tem que ter um apartamento que não nem cabe, né? Quer dizer, você acha que um cara desse gosta de política? Ele adora. Ele ama. É? Nós temos casos de ex-presidentes que estão sendo execrados na rua, apedrejados e querendo ser candidato. Porque é bom, né? Isso é bom, né? Então, obviamente, são posições. Muito obrigado.
Permanece a discussão,
senhor presidente. Mais uma vez, eu comento sobre esse título cidadão do deputado Alex Canziani. Gente, o povo do Brasil, nosso povo do Brasil, está sofrendo muito. Porque a gente vê nos canais de TV, nas emissoras de rádio, os deputados votam contra o povo. Contra o povo. Então não dá ainda uma pessoa dar um título cidadão, um vereador dar um título cidadão, respeito todos os colegas vereadores aqui. Porque cidadão, como uma pessoa que nesse momento vota contra o povo de Marilândia. Contra o povo
especificamente,
contra o povo do Brasil.
Qual que é o voto contra especificamente, meu nome, colega?
Oi?
Qual que é o voto contra especificamente que o Alex Rezende votou contra?
Contra? É. Contra a reforma. Contra a reforma, contra o direito dos trabalhadores rurais. Foi contra. E contra a denúncia, favor da denúncia, contra a denúncia do ministro do Janô lá, que era para investigar e deixou para quando acabar o mandato. Então eu acho, no deputado não pode votar em troca de emenda. O que adianta votar em troca de uma emenda e por prejudicar o povo no nosso município? Isso não é, se a gente fala do município, mas é do Brasil inteiro. Um deputado federal representa o Brasil inteiro. Então, eu acho que nesse momento, para o político, não tem nada contra ele. E não tem nada contra ele ainda no meio do rolo. Mas só que tem 200 parlamentares para ser divulgado. Às vezes pode estar, mas ninguém sabe, às vezes pode estar. Então não é o momento de dar um de cidadão para um deputado aqui nessa casa de lei. Para nenhum político do federal e nem estadual nesse momento. E muito menos para o governador e para o presidente da República. Então a gente só respeita tudo, vereador, uma opinião minha, cada um tem opinião. E a opinião minha é contra. Obrigado.
Permanecendo em discussão.
Senhor presidente, gostaria de manifestar também. Seguinte, eu sou a favor sim do título, só que eu também tenho a mesma preocupação do vereador Lila. Estou votando pelo que ele trouxe, pelo que vai trazer para o nosso município. Ninguém tem estrela na testa dizendo se é honesto ou não é. Eu quero acreditar que ele seja honesto. Mas vamos dar um título para ele. Se tiver que amanhã depois voltar atrás, se eu estiver aqui, eu sou o primeiro na levantar bandeira. E eu não estou falando que vou apoiar ele, não, que eu acho que não. Mas ele merece sim, pelo que ele fez com o Marginante, que ele está fazendo. Muito obrigado, boa noite a todos.
Permanece em discussão. Não havendo mais ninguém para discutir, eu também quero fazer uso da palavra. E quero dizer que eu sou favorável a esse título também de cidadão honorário. Respeito muito o nobre colega José Arnaldo. O senhor sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo senhor, mas de forma nenhuma eu posso concordar com essas palavras que o senhor está falando. Nós não estamos falando aqui em nível de Brasil, em nada específico de Brasília, e sim dando uma honraria para a pessoa que representa nosso município lá em Brasília. Eu posso falar que eu tive lá duas vezes, que o senhor já esteve lá comigo e nós trouxemos emenda junto. Então, o que eu estou trazendo, eu sou um dos proponentes desse título, junto com o vereador Edmilton, com a vereadora Pedemil. Então, uma frase que o nobre vereador sempre usa, nós não temos compromisso com o erro. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, igual o nobre colega Marcos disse, a gente vai revogar, mas acredito que não vai ser feito, porque a gente está vendo tantos escândalos aí, não viu o nome dele em escândalo nenhum. E semana passada chegou mais um empenho para a saúde, onde vai fazer ali o Hospital SUS fase 2, de mais 400 mil, que vai entrar na conta já do município, que é uma emenda do Alex Canziani. E esse ano já somou 700 mil reais de benfeitorias para o município, que serão aí feitas no futuro bem próximo, a partir do próximo ano. Então, eu quero dizer que é com orgulho e com honra que eu voto favorável, mesmo não precisando ser o presidente, não preciso fazer o voto, mas faço questão de constar em ata meu voto favorável para o deputado Alex Canziani. Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem assentados, contrários que se levantem. Aprovado. 8 votos a 1.
Projeto de lei número 35/2017. Súmula. Altera o artigo 14. Exclui o inciso 3º do artigo 14 da Lei nº 242 de 2015, de 17 de abril de 2015.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos com a explicação pessoal para o vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, queria só agradecer ao secretário do PAD e junto com o vice-prefeito Valmir Pérez e o prefeito Aquiles, que está devagarzinho, está desenvolvendo um trabalho nosso com os nossos produtores rurais. Devagarzinho está fazendo uns pouco, mas tem muito serviço, mas a gente
claro que reconhece, porque tem as estradas para fazer, e a cidade do município é grande, o município nosso de Marilândia é muito grande, e está fazendo devagarzinho, atendendo nossos produtores rurais, e a gente fica contente de ser um produtor rural e ter recebendo essa notícia, esse empenho do nosso prefeito e nosso secretário, e junto com esse nosso vereador, aqui hoje, a gente foi contra o Dia Cidadão, mas a gente está unido, junto com o prefeito, junto com os vereadores, para resolver os problemas do nosso município, resolver o nosso cidadão aqui de Marilândia. O problema da saúde, o problema da educação, o problema do nosso esporte, o problema das nossas estradas, e a todos os problemas que tem aqui no nosso Marilândia, já foi feito, mas tem muito o que fazer ainda. Então nós temos junto aqui com o Unidos Vereadores para fazer um grande trabalho nesse município. E queria dizer aí sobre o vereador Edmilton, que a gente socou aqui o nome do secretário de SEDUC, que hoje já voltou para o deputado estadual, o Ratinho Júnior. A gente não é uma crítica que ele fez, é uma realidade. Porque aqui o Ratinho Júnior foi o primeiro mandato que ele teve aqui em Marilândia, o Ademir do depósito, que era vice do Jaime Rossi, trabalhou com ele aqui de manga arregaçada, e ele prometeu uma escolinha, vereador, de futebol, e até hoje não apareceu essa escolinha de futebol. Então a gente fica triste num momento assim, porque ele é um deputado que faz bastante voto em Marilândia, até mesmo sem ninguém haver trabalhar para ele, e aqui para Marilândia, nesse sentido que ele prometeu, não fez. Só vem fazer alguma coisa que está lá na casa, lá no SEDU, porque trabalha pro governo do Estado, e o governo do Estado é obrigado a liberar. Agora, como deputado, estou falando como deputado aqui em Marilândia não fez nada, só levou lá, como deputado. Então, a gente está falando uma coisa séria para proteger o povo de Marilândia do Sul. Pois, Marilândia, onde nós bebemos, aqui é onde nós nascemos, eu mesmo nasci em Marilândia, nasci lá na fazenda dos Martins, do Sr. Tião Martins, e a gente quer o bem do nosso município. A gente quer que o município de Marilândia cresça, quer que o município de Marilândia cresça mais que, por exemplo, assim, que a Comarca, o Califórnia, o Ribó é mais pequeno que Mauá da Serra, já passou Marilândia, Califórnia. Está encostadinho com Marilândia. Então a Marilândia tem que crescer aqui através de emprego. Através que tem o prefeito aqui está fazendo. Já tem uma empresa para cá com acho que 30 empregos. Até nós tivemos ali, numa reunião, foi sexta-feira ali no gabinete. Até o dono da empresa estava ali para acertar o documento. Ali é muito importante isso aí. Através disso aí o prefeito tem mais empresa para trazer em Marilândia para crescer o nosso município, para gerar emprego e renda. E gerando renda, a prefeitura distribui a saúde, distribui a educação, distribui o esporte, distribui na zona rural, para atender nossos produtores rurais. E aí fica tudo bom, tudo beleza aqui no nosso município. Cresce o nome do prefeito, cresce o nome dos vereadores, os vereadores fazem esforço, aprovam os projetos, e Marilândia só tem que crescer, e crescer junto com o povo de Marilândia. É só isso que eu queria dizer, vereador, com todo o respeito que eu tenho para o senhor, que nós somos companheiros aí de até de bar, que eu gosto de um bar para conversar com o pessoal, e outros, qualquer ponto aí que tem aí, de Feira da Lua, em todo canto de rua, nós estamos juntos, né, vereador? Junto com o vereador Jean também, todos os vereadores, o Marquinhos, eu sou companheiro de esporte. Marquinhos, sou companheiro de esporte, eu sou um incentivador de esporte, estamos junto com o vereador Marquinhos direto, o vereador Benício, e a todos os vereadores, a vereadora Tatiana, a vereadora Chocolate Mil, com todo o respeito de vocês. Muito obrigado a vocês e espero contar com vocês na segunda-feira que vem. Obrigado.
Com a palavra, vereador Edmilton.
Senhor presidente, eu quero só cumprir, que até pedir licença aos demais vereadores, para que eu possa. Sei que alguns problemas para resolver, que eu não havia resolvido antes de vir para cá. Só para encerrar esse assunto, eu dizer ao nosso colega Pardal, que eu não concordo com uma só palavra que ele diz, mas defendo até a morte o teu direito de dizê-lo. Acho que o senhor é um vereador atuante e tem a sua posição. É para isso que o senhor está aqui, o povo
o trouxe 5 vezes para esta casa de leis. O senhor é um cara que é muito respeitado por mim e por todos aqui. Agora, obviamente, nós não teremos posições iguais. E não deveremos querer mesmo, quando a gente pensar todo mundo igual. Né? Mas, então, não tem constrangimento nenhum na sua posição, respeito, vou defender o seu direito de se posicionar até o final. Mas só para dizer assim, toda vez que a gente reclama de um político, indiretamente a gente reclama do povo que vota nele. Porque nenhum político chega ao poder senão pela força do povo. Todo o poder emana do povo, deve ser exercido por ele, né? Se a gente fosse voltar lá no tempo, lá onde ele já possui, ele dizia isso, o povo tem que ter o direito de tirar. E esses dias eu disse já uma coisa interessante, que eu sempre adoro as coisas que eu falo, então eu achei interessante. A minha empregada disse para mim assim, meu Deus, esses políticos é tudo bandido, já para! E eu disse para ela assim, nobre colega, família de nobre colega, você imagine que a minha mulher é sua patroa. Ela disse, é. E você é a patroa dos políticos.
Sim.
Se a minha mulher todo dia te ofender, dizer que você não vale nada, que você é uma corrupta, uma ladra, você vai fazer um bom trabalho? Ela diz, não, eu vou fazer também. Mas qual que é a solução? Eu digo, toda vez que você vota num político e ele não honra o seu voto, você o demite. É óbvio que você tem demitido depois de 4 anos, não tem jeito. É, com relação ao, só para encerrar esse assunto do Ratinho, dizer a você que existe praticamente um código de ética dos deputados, né? De ter um mando político. Então ninguém entra onde não tem. Agora a população é livre para votar. Em 1990, vocês eram nem nascidos ainda, o meu irmão já era candidato a deputado por este município. Né? E eu tenho em casa, a votação que ele fez, né? Marilândia, na época, 81 candidatos a deputado estadual fizeram voto aqui, tendo um candidato daqui. Tendo. E ele perdeu a eleição por 1.700 votos. Ele poderia ter sido deputado, se fosse segundo suplente. E isso é um momento, poderia ter tido um deputado. Então não é uma coisa nova, é uma coisa histórica, cada um vai votar segundo a sua opinião. Então peço mais uma vez desculpa, peço ao presidente a possibilidade de eu poder me retirar.
Com vontade.
Muito obrigado.
A palavra é do prazer de honra.
Senhor presidente, despeço a palavra, obrigado.
Com a palavra, vereador Jean.
Senhor presidente, não quero me alongar muito. Tem bastante gente que precisa ir embora, as meninas estão no colégio. Quero agradecer a presença de vocês. O Sidney, nós estivemos conversando ali fora, ele me falou sobre o acostamento em frente à padaria Brasil, aqui na Avenida Brasil, aqui na Vila Paraíso. Eu não comentei com vocês, Sidney, estava entrando rapidão, mas nós estivemos protocolando um requerimento, eu, o vereador Vinícius, presidente, o prefeito na DR, e me parece que está tudo certo para eles virem fazer todo aquele acostamento ali. Então, vamos aguardar. E agora não sei se eles vão fazer ali do pontilhão para lá, vai fazer tudo. Parece que era tudo que foi.
Na verdade, foi um convênio que o município está fazendo, o prefeito está pagando todo o material e até a prestação de serviço.
Isso. E daí, como é que está? Você pode formar?
Já está em fase de licitação para poder comprar os resíduos de asfalto.
Então, está quase pronto, vocês veem. Logo vai ser feito ali. Até porque, se não tiver essa parceria com a DR, o município não pode fazer ali.
E a DR também hoje não tem condições de fazer financeira.
Então fica tranquilo que vai ser solucionado esse problema e esperamos que o quanto antes. Caso não seja, nós vamos continuar brigando aí por isso. Aproveitar as meninas do colégio, do magistério que estão aqui, quero convidar vocês sempre para vir participar, tragam os amigos. É meio maçante, demora um pouco, mas é importante vocês saibam o que está se passando no nosso município dentro da política. Todos nós vivemos na política, então é importante que a gente saiba, principalmente porque somos os representantes da população, consequentemente representantes de vocês também. Então é importante que vocês saibam quem está trabalhando, se alguém está contra algum projeto do prefeito, algum projeto que vem melhorar a vida da sociedade. E aproveitando que vocês estão aí, Marilândia foi contemplado agora com R$400 mil para a reforma do colégio. Nosso colégio ali tem R$400 mil, não sei se já estão sabendo. Nova Moreira também recebeu R$100 mil para que seja reformado o colégio também de Nova Moreira. Então, talvez se não estivesse sabendo disso, saibam agora e levem para todos os alunos que vocês puderem. Hoje vieram me oferecer um bingo do colégio. Acredito que vocês estão vindo vender isso. Quem puder comprar, inclusive, compra, mas nós já temos notícia de que esses 400 mil vai suprir toda essa necessidade aí do colégio. Né? Então, quero também destacar que tive conversando com o prefeito na semana passada a respeito do asfalto da Rua 15 que eu falei. O doutor Augusto ficou de dar uma olhada. Eu acho que foi mal feito o serviço, mas não sou engenheiro, o doutor Augusto vai lá e vê, porque a água está empoçando em frente ao mercado Toque correndo no meio da rua. Na minha opinião, tinha que estar ao lado e correndo no canto para chegar nas bocas de lobo. Vamos esperar o doutor Augusto ver qual que é realmente o procedimento a ser tomado, que se realmente foi mal feito, nós temos que cobrar da empresa que ganhou a licitação e veio fazer para que ele refaça aquele, pelo menos aquele pedaço ali. Eu tive conversando com o prefeito também, nós temos... foi pintado agora aqui o centro, os meio-fios, e eu pedi para ele que fosse pintado também o meio-fio do mutirão, né, dos três conjuntos. É um bairro o qual tem o maior carinho, as meninas sabem, as minhas vizinhas, né, e eu continuo defendendo o bairro, mesmo não estando morando mais lá. E se aqui no centro foi pintado, por que não lá também? A exemplo de todas as calçadas que vai ser feita aqui no centro também, nós já pedimos para o prefeito para que seja feito também no mutirão algumas calçadas, principalmente na Avenida Cerejeiras, que é o cartão postal do nosso bairro. Digo nosso, pois morei muito tempo, fiquei 8 anos lá, e pretendo em breve voltar. Infelizmente, morava numa casa que era alugada, não era minha, o dono da casa pediu a casa, eu tive que sair. Mas continuo defendendo o bairro, continuo tendo o maior carinho pelo bairro. E também destacar, senhor presidente, que nós não tínhamos dentista na saúde. A Câmara aprovou um projeto para aumentar o salário, que era muito baixo, do dentista, e agora nós temos dentista na saúde. Por enquanto só está fazendo extrações, mas está no processo de licitação para que seja feito tudo aqui em Marilândia nessa dentista. Inclusive nesse concurso também vai ter mais vagas para dentista, mas hoje tudo que acontece, tudo que tem programa de dentista aqui tem que mandar para o Sivini, tem que mandar para lá. E vai acabar esse problema. Inclusive, essa dentista é dentista pediátrica também, as crianças também vão poder ser atendidas aqui no nosso município e gratuitamente pelo SUS, tudo custo do município. Então, eu quero destacar essas benfeitorias do nosso município, apenas um pouquinho mais de paciência aqui na questão da dentista, que logo o que está empatando agora é a licitação. Me parece que semana passada fecharia a licitação, já vai fazer a licitação agora para todos os materiais e equipamentos que precisa. Como não tinha dentista no nosso município, agora está faltando esses materiais, mas logo vai fazer canal, vai pôr aparelho, vai pôr tudo, que vai ter tudo que precisar, e só os de alta complexidade que vai ser mandado para fora. Mas o resto do Maduro já vem fazendo tudo agora. Muito obrigado e sempre bem-vindos.
Com a palavra, vereador Lila.
Senhor presidente, eu só queria informar sobre o concurso público que foi votado hoje, que na maioria dos vereadores ficou contente. Só queria informar para os presentes as vagas que tem. A gente comunitário de saúde, uma vaga. A gente em saúde pública, uma vaga. A gente fiscal, uma vaga. Artesão, uma vaga. Assistente administrativo, uma vaga. Atendimento do versário, uma vaga. Atendimento farmacêutico, uma vaga. Auxiliar de serviços gerais, 3. Cirurgião dentista, 1. Bombeiro, 1. Enfermeiro, 1. Enfermeiro cantonista, 1. Médico, 1. Médico pediatra, 1. Motorista, 4. Nutricionista, não. Operador de máquina, 1. Pedreiro, 1. Pintor, 1. Professor, 10. Professor de educação, 1. Recepcionista, 1. Técnico de enfermagem, 1. Terapeuta profissional, 1.
Senhor presidente, só pegando um gancho aí, já que o Lila explicou a respeito das vagas, não necessariamente vai ser chamado só isso, né? É que se o prefeito colocar, por exemplo, 20 motoristas, é obrigado a chamar 20 motoristas. E desse jeito tem 10, pode ser chamado 12, 15, 20, esperamos que chame o quanto, né? E explicando também para as meninas do magistério, no mandato passado, explicando na verdade que não foi com sucesso essa briga minha, mas eu lutei muito com o prefeito do mandato passado, para que deixasse reservas apenas para magistério, porque vocês vão passar no concurso de professor, vocês nunca vão ganhar, porque quem tem títulos, quem tem essas coisas, vão passar na frente. Vocês podem passar em primeiro lugar, que quem passou em 25º com título vai passar na frente de vocês. Infelizmente, nós não tivemos sucesso nesse sentido, o prefeito passado não acatou, mas vamos ver agora se a gente consegue alguma coisa. Não estou prometendo, mas a gente pode tentar, como o prefeito é mais aberto a conversação, que acho muito justo que também abra vocês concorram de igual para igual, até porque para que fazer magistério se não tem chance nenhuma? Então vocês têm defensores, todo mundo aqui vai lutar por vocês,
infelizmente a lei não diz isso, mas nós podemos, se o prefeito quiser, nós podemos fazer uma lei específica para que deixe pelo menos algumas vagas para quem faz o magistério. E assim pode concorrer com pé de igualdade com todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa ter entrado aí na explicação.
É, bem dito pelo vereador, e essas vagas aqui estão sendo criadas. Mas no caso, vamos supor, do motorista, não sei quantos que está aqui. Tem quatro, mas às vezes tem seis, mas seis vagas que já é criada no município, então pode ser que abra 10 vagas. E essas vagas estão sendo criadas agora, mas tem muitos cargos que já são criados e tem no município, então eu acredito que esse número será maior. Isso aqui só estão sendo criados para poder fazer o concurso. Daí cada um prefeito pegar e se organizar e ver a quantidade de cada um. Então será específico essa quantidade de vaga, dependendo das vagas que já são abertas no concurso anterior, que já tem no município. E antes de encerrar a sessão, eu quero convocar todos os vereadores para uma reunião extraordinária dia 27 de setembro, às 13 horas, para a gente fazer a segunda votação, que é a votação de urgência do projeto 235/2017. Dou uma vez mais ninguém escrito a explicação pessoal. Declaro encerrada a sessão ordinária dia 25 de setembro de 2017.